Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, queria ler com você a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus 13, a gente faz a leitura a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós mais uma vez nos colocamos aqui diante de Ti, diante da Sua palavra. Pedimos, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor mais uma vez, Pai, fale aos nossos corações, dirija as nossas vidas, instrua as nossas vidas nos Seus caminhos eternos, Pai. Não há ninguém que conhece o nosso coração, o solo do nosso coração, Pai, do que o Senhor. E não há ninguém capaz de tratar o solo do nosso coração como o Senhor. Por isso, pelo nome de Jesus, Deus dos céus e da terra, trabalhe nas nossas vidas, trabalhe em nossos corações, nos torne capazes, mediante a sua graça, de ouvir, entender e acolher o teu evangelho na nossa vida, na nossa história e em nossa jornada. Nós oramos assim, Pai, pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Semana passada eu falei sobre concluir essa série, realinhar para recomeçar, mas essa semana um outro tema queimou ainda no meu coração, enquanto eu refletia sobre algumas questões, aí eu resolvi, percebi que esse tema também caberia nessa série. Então eu voltei para fazer mais um tema dentro dessa série, realinhar para recomeçar. Bom, na semana passada, só para lembrar, nós falamos sobre a importância do descanso. Nós temos falado sobre questões essenciais da nossa vida e da nossa jornada. E na semana passada nós vimos que Deus, desde a criação, tem nos ensinado a respeito de um ritmo de vida saudável. Então, Ele ensina a gente sobre um ciclo de vida que é 6 dias, trabalharás. 6 dias, se esforça, se dedique àquilo que vem às suas mãos. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, portanto, pare. Permita o descanso do corpo, a restauração das suas forças espirituais. É um ciclo dado por Deus, de um Deus que não só cria a gente, mas cria nos cuidando. Na verdade, o sábado manifesta o cuidado de Deus sobre a sua criação. Por isso que nós vimos a opinião e a visão de Jesus em relação a esse descanso. Jesus disse que o sábado, o descanso do sábado, ele foi criado para o homem. Ou seja, nós não fomos criados para guardar o sábado foi criado para nos guardar. Ele é a manifestação de um Deus criador, amoroso, cuidador, que não só nos cria, mas nos ensina a viver de forma mais coerente, equilibrada e saudável. Bom, hoje eu queria falar sobre mais um tema, colocar aqui uma extensão, o compromisso que nós precisamos ter com a palavra, e aqui é a palavra de Deus. O propósito hoje é a gente refletir sobre como nós estamos reagindo à palavra de Deus. De que maneira a gente tem acolhido ou não aquilo que a gente tem aprendido a respeito da palavra que nos ensina sobre os propósitos de Deus sobre a nossa vida? Porque queima no nosso coração essa palavra de Tiago, quando ele diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra de Deus. E aqui é uma questão tão importante em Tiago, porque o que Tiago nos mostra é que não é só o que a gente escuta. Por vezes, a nossa grande agonia é entender que a gente precisa conhecer mais e mais e mais e mais, mas Tiago nos ensina que a essência não está só em conhecer mais. Até um amigo, uma vez, expondo a carta de Tiago, ele falou, a intenção de Tiago não é que a gente tenha muito conhecimento. A intenção de Tiago é que a gente viva aquilo que a gente já sabe, que a gente coloque em prática aquilo que a gente já sabe. Portanto, a ideia aqui é como nós estamos reagindo àquilo que a gente já sabe. Porque, como ele está dizendo, quando a gente escuta, aprende, e não coloca em prática aquilo que a gente tem aprendido, nós enganamos a nós mesmos. Ouvir e não viver é enganar a si mesmo. Valeu, cara. Obrigado. É enganar a si mesmo. Então, a ideia hoje é justamente essa reflexão. Como a gente tem lidado com a questão daquilo que a gente tem aprendido por meio do ensino da palavra de Deus. E eu queria refletir com você com base nessa parábola, que você sabe de cor, que é a parábola do semeador. O contexto do texto diz que Jesus, a esse momento do seu ministério, da sua vida, já estava extremamente conhecido. A narrativa de Lucas, quando ele conta sobre esse momento em que Jesus vai contar a parábola do semeador, ela diz que, nesse momento, já haviam pessoas de todas as cidades a esses encontros de Jesus. Ou seja, Jesus já era um homem extremamente conhecido e famoso dentro desse contexto, e todo encontro de Jesus era repleto de pessoas de todos os lugares. Então, Jesus, ele sai da sua casa, vai à beira-mar, e, de repente, as pessoas ficam sabendo que Jesus está ali, e elas começam a procurar Jesus, até que chega um momento em que é impossível que Jesus consiga ainda conversar e atender essas pessoas. Então, ele levanta, vai para um barco, e desse barco encostado na beira da praia, ele ensina as pessoas, começa, então, a instruir, a pregar para essa multidão. E ele prega por meio de parábolas. Essas parábolas são histórias que nos forçam a queimar o coração e a mente para entender aquilo que, de fato, Jesus está ensinando. E ele começa a contar a essas pessoas um monte de parábolas. E, dentre essas parábolas, Jesus vai contar, nesse contexto, a parábola do semeador. E há uma questão em relação à parábola do semeador. Ela parece que é a mais importante de todas as parábolas. Jesus disse aos seus discípulos, se vocês não entenderem essa, vocês não entenderão todas as outras. Então, é a principal das parábolas. Bom, essa parábola que Jesus conta, a respeito do semeador, ela tem alguns componentes, que também não está funcionando isso. Não vai. Oi? Não. Aperta para mim aí, por favor. Os componentes, mais um. Dessa parábola. Primeiro, ele fala de um semeador. O semeador é aquele que prega a palavra. O semeador é aquele que expõe a palavra de Deus. Dentro daquele contexto em que Jesus está pregando, Jesus é o semeador. Jesus é aquele que lança a palavra. É óbvio que todos aqueles que exercem hoje a missão de serem pregadores e pregadoras do Evangelho também são semeadores dos nossos tempos. E aqui é uma questão importante, porque nem sempre aqueles que pregam de fato o Evangelho. Há um outro componente aqui nessa parábola, que é a semente. A semente que esse semeador lança no solo é a própria palavra de Deus, é o Evangelho. E há uma questão tão sensível nisso, porque nem sempre a pregação é do Evangelho. Principalmente nos nossos tempos, existem muitos pregadores que já não pregam mais o Evangelho. Fez muita repercussão nos últimos dias uma fala do David Leonardo, eu vou colocar porque é público, onde ele tem uma pregação, e o David Leonardo é um pregador coach, é uma desgraça esse negócio, e o David Leonardo ele tem uma pregação assim para o teu coração, assim, para você, assim, de fato, sentir alguma coisa. Eu não ia colocar antes, porque senão vocês vão dar glória a Deus sem entender que é ruim, então calma. Mas assim, olha o que o David Leonardo falou nessa pregação coach. Tá? Coloquei uma letra ruim para vocês não entenderem muito bem, só eu consigo fazer a interpretação. Mas ele diz assim, se você deixou Deus, se Deus deixou você ver, tocar, sim, eu não sei fazer a voz dele, ele tem uma coisa romântica assim. Mas ele fala assim, se Deus deixou você ver, tocar, sentir, abraçar, experimentar, é porque ele tem o poder de te dar nas suas mãos, muito além daquilo que você pode pensar e imaginar. É lindo, mas não é bíblico. O texto está sendo usado fora do seu contexto, isso é uma heresia. Toda pregação que não tem Cristo no centro, que não fala mais de transformação de vida, é um risco para a nossa vida. E eu sei que muita gente fala assim, não, mas a gente não pode falar a pregação do outro. Pode? O André Valadão falou isso, que é amigo do Levi Leonardo. Ele falou assim, a gente não pode falar da igreja do outro. Não tem igreja do outro, existe igreja de Jesus. Apesar das diversidades que existem de doutrinas, existe uma igreja que é de Jesus. E sempre que houver uma pregação que tira Cristo do centro, nós, como igreja, temos essa missão profética de dizer, isso não é bíblico, isso não vem de Deus. Mas o semeador, pode dar um toque aí para mim, por favor. O semeador é aquele que prega a palavra, que prega o evangelho. Mas há um terceiro componente aqui, que é o solo. O solo representa o nosso coração. O solo, ele representa a maneira que nós estamos acolhendo a palavra de Deus em nossas vidas. Como nós estamos lidando com a palavra de Deus pregada para a nossa vida. Isso leva a gente a uma questão. Por que Jesus prega por meio de parábolas? Você já pensou sobre isso? Por que, que Jesus ele faz questão de pregar por meio de parábolas? E há uma resposta pronta para isso, onde normalmente a gente vai dizer assim, Jesus prega por parábolas para tornar a sua pregação mais atraente. Será? Jesus prega por palavras para uma contextualização. Faz sentido, porque quando Jesus conta essas histórias, ele conta histórias que estão relacionadas ao contexto social da época. Faz sentido. Mas você já pensou que nem sempre a parábola torna, de fato, a pregação mais fácil? É sério. Até hoje, quando eu leio uma parábola de Jesus, eu estou fervendo a minha cabeça para entender muitas. Nem sempre a pregação, a parábola necessariamente torna uma pregação mais fácil. Aliás, se você olhar, você vai perceber que os discípulos de Jesus nem sempre entenderam a pregação como algo mais fácil. Quando Jesus termina essa parábola do semeador, os discípulos se aproximam dele e perguntam assim, Senhor, por que pregas por meio de parábolas? Isso deixa muito claro que nem sempre essas histórias que Jesus conta tornava a pregação mais fácil de se compreender. E Jesus ele precisa fazer um segundo tempo com seus discípulos. Ele precisa chamar os seus discípulos e explicar de forma paralela aquela parábola. Por que Jesus prega por meio de parábolas? Quando os discípulos trazem essa questão, eles respondem com Mateus, com Isaías capítulo 6. Pode colocar o próximo também, por favor. Ele responde essa questão dos discípulos dizendo o seguinte... Neles, nessa geração, se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Jesus responde essa questão dos discípulos, citando o texto de Isaías, no capítulo 6, que narra um momento da história onde Deus cansou da teimosia do seu povo. Deus, quando ele começa a perceber o seu povo se desviando, vivendo uma vida completamente distante dos seus valores, dos valores do reino, ele começa a levantar os profetas para chamar as pessoas de volta para ele. Mas o povo de Deus, ele ignora a pregação do evangelho. Ele não se sensibiliza com a pregação do evangelho, ele continua vivendo da mesma forma. Quando Deus levanta Isaías, aqui nesse capítulo 6, essa palavra de Isaías sobre o povo não é mais uma palavra que chama o povo a mudar de vida, mas é uma palavra de juízo. Deus está dizendo, cansei, falei, agora vocês receberão a punição pela teimosia de vocês. É mais ou menos a ideia de um pai, de uma mãe, que fala para o filho assim, para, até o momento que a gente olha e fala assim, eu vou ter que corrigir. Esse é o momento que expressa esse tempo de Isaías, trazendo a mensagem de Deus para o povo. Agora, por que, que Jesus ele pega essa mesma fala e coloca dentro do contexto daquelas pessoas que estão ouvindo? Jesus ele percebe, àquela altura do seu ministério, que muitas das pessoas que estão ali não estão interessadas nele. Não estão interessadas em, de fato, ouvir a palavra dele. Jesus ele percebe que muitos dos que estão ali, como os fariseus, por exemplo... Eles só vão àqueles encontros porque eles querem criticar Jesus. Ele percebe que muitas daquelas pessoas em meio à multidão não estão ali porque realmente querem entender quem é Jesus e a palavra de Jesus, mas muitos dos que estão ali em meio àquela multidão querem ver de novo o pão sendo multiplicado. querem uma bênção, um milagre, estão focadas em si mesmas e não, de fato, entender e acolher a palavra de Deus nessa vida. Portanto, a parábola ela tem um duplo sentido e uma dupla função. Para aqueles que endureceram os seus corações, ela é um juízo. Ela já não vai mais causar um impacto de arrependimento e transformação. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que são discípulos, para aqueles que realmente estão comprometidos com a palavra de Deus, ela é, de fato, um caminho de arrependimento e transformação de vida. No seu comentário, Fernando Dias Lopes, ele diz assim, a parábola são uma mina de informações para os sinceros, mas um juízo sobre os descuidados. Para aqueles que realmente querem lidar de uma maneira séria e comprometida com a palavra de Deus, as parábolas são o caminho para que a gente entenda a essência da vontade de Deus. Mas para aqueles que não querem, de fato, profundidade com a palavra, a parábola só vem como um juízo para uma geração. E é uma questão importante sobre essas parábolas, porque a parábola, ela representa como o reino de Deus chega nas nossas vidas hoje. Por vezes, a gente entende o reino de Deus como algo que começa de fora para dentro, a partir de reinos e forças políticas. Mas quando a gente olha para a mensagem de Jesus, Jesus anuncia que o reino de Deus começa na vida daqueles que se rendem à palavra. Por isso que ele fala que como uma pequena semente, que quando acolhida no coração e começa a crescer, à medida que nós vamos nos rendendo à palavra, ela vai ganhando forças e proporções na nossa vida e gerando transformações nas nossas vidas, e o reino de Deus se manifesta na história a partir de vidas transformadas pela semente do reino que germina, cria raízes e forças a partir da nossa própria transformação. Bom, diante disso, o que essa parábola, então, está falando com a gente? Ela faz a gente parar e refletir sobre como nós estamos nos relacionando com a palavra de Deus. E para que a gente se aprofunde mais ainda nessa questão, Jesus ele começa a falar dos tipos de solos que representam o nosso coração, que representam a maneira que nós estamos lidando com a palavra de Deus. Bom, vamos lá, os quatro tipos de coração. Primeiro que ele fala é esse solo à beira do caminho. Primeiro ele conta essa parábola, versículo 4 de Mateus 13, é Jesus contando a parábola à multidão. Versículo 19, é Jesus reunindo os seus discípulos e explicando para os seus discípulos o sentido da parábola. Portanto, primeiro ele prega dizendo, enquanto lançava a semente, esse semeador, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Jesus explicando essa parábola para os seus discípulos no versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que lhe foi semeado. Então, características desse tipo de solo ou desse tipo de coração que Jesus está colocando aqui primeiro. Primeiro, ele ouve a palavra. Ele ouve a palavra. Ou seja, Jesus está falando para pessoas que estão ouvindo. Pessoas que estão participando desses encontros, que estão recebendo essa semente que é a palavra de Deus. Eles estão ouvindo. Mas há uma questão aqui. Eles não entendem. E é interessante que a expressão que é usada aqui é não compreender ou não perceber de fato, a mensagem é não perceber quem é Jesus, é não perceber, de fato, o ensino com profundidade de Jesus. E cabe, assim, essa questão, né? Por que essas pessoas não entendem? Porque o pregador é ruim? Hoje pode ser esse problema. Mas, naquele tempo, não é. Porque, naquele contexto, o semeador é o próprio mestre, é o próprio Jesus. Portanto, não é um problema no pregador. O que Jesus está falando aqui é sobre pessoas que realmente não querem acolher a palavra de Deus com profundidade nas suas vidas e corações. Jesus está falando aqui de pessoas que não querem passar por processo de transformação e amadurecimento. Ele está falando de pessoas que realmente decidiram lidar com a palavra de Deus de maneira superficial, rasa. E é interessante porque uma característica desse solo à beira do caminho é que ele é duro. É um solo pisado. Ou seja, a semente não entra. Há uma expressão mais ou menos como o calo que a gente faz na mão. Sabe, do varrer muito a casa, no começo, você tem uma dorzinha naquele lugar, porque o exercício se repete, chega um momento que você percebe que uma casca vai criando e você perde a sensibilidade, não é assim? Chega um momento que o calo na mão tira de nós a sensibilidade daquela parte do corpo. O que o mestre está dizendo? É que existem pessoas que já ouviram. E a primeira vez que você escuta, você fala, isso aqui mexeu comigo, isso aqui falou comigo. Aí, assim, no outro sábado, você fala assim, ó, de novo, hein, mexeu comigo. No terceiro, você fala, no quarto, você já não se importa mais. Você aprende a lidar com a palavra de Deus, deixando-a de fora do coração. E é uma questão importante, porque quando Jesus fala aqui, ele fala de uma ação do maligno. Ou seja, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado. O que o mestre está dizendo é que Quando a gente não acolhe a palavra de Deus de maneira séria, quando a gente não escuta a palavra de Deus de maneira séria e decide, de fato, viver aquilo que a gente está aprendendo, existe uma ação de Satanás para que justamente essa palavra não entre no nosso coração. Às vezes a gente fala assim, mas por que eu escuto, esqueço tão rápido? Talvez esteja aqui uma resposta. Há uma ação, de fato, de Satanás para que essa palavra não entre no coração. E por que ele não quer que entre no coração? Por que ele luta para que essa palavra não seja acolhida no coração? Porque ele sabe que quando a palavra de Deus é acolhida no coração, a gente vive processos verdadeiros de transformação. Essa é a grande questão. Portanto, ele sabe que quando a gente acolhe, de fato, a palavra, o reino de Deus começa a se tornar uma realidade na nossa vida e nós passamos a ser representantes de Cristo na história e mudanças reais acontecem na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, todas as vezes que a gente não acolhe com seriedade a palavra de Deus, que a gente acostuma lidar de maneira superficial com a palavra de Deus, há uma ação maligna para que, de fato, essa palavra não entre no nosso coração e gere transformações verdadeiras nas nossas vidas. Portanto, o primeiro solo é aquele solo duro. É o coração duro, que não tem deixado a palavra de Deus entrar no coração e gerar verdadeiras transformações e mudanças. Segundo solo, é um solo pedregoso. O solo pedregoso, Jesus vai falar sobre ele no versículo 5, a princípio. Vai lá, Thalita. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Jesus explicando isso para os seus discípulos. Versículo 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra. Então, presta atenção, ele ouve a palavra, logo a recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Características desse solo. Primeiro, ele é imediatista. Percebe que essa narrativa de Jesus fala que ele logo recebe com alegria. Porque uma característica do solo pedregoso colocado aqui é que as pedras por baixo do solo não permitem que a raiz da planta se aprofunde. Então, quando ela não acha lugar para crescer para baixo, ela cresce para cima. Então, é um tipo de planta que muito rápido aparece. Muito rápido, normalmente, vai mostrar suas folhas, os seus frutos. Qual é a comparação que o mestre está fazendo aqui? Ele está falando de pessoas que tudo acontece de maneira muito intensa. E aqui ele está falando, às vezes, da própria vida no reino de Deus. Ele está falando de pessoas que chegam rápido, que atuam rápido, que logo, aparentemente, começam a dar frutos no reino de Deus, começam a aparecer no reino de Deus, mas há uma característica aqui na vida dessas pessoas. Eles não têm raízes. Eles são superficiais. Por vezes, a gente confunde intensidade com profundidade, são coisas distintas. Muitas pessoas, Jesus está dizendo, que são extremamente ativistas, não estão conscientes do quanto são superficiais. Essa é uma questão muito importante. Acho que a gente podia pensar aqui no exemplo de Pedro. Quando Jesus fala aos seus discípulos, reúne os seus discípulos e fala assim, olha gente, eu vou passar por lutas, eu vou ser rejeitado pelos líderes, eu vou ser colocado numa cruz, e eu sei que quando chegar esse momento difícil, vocês vão me abandonar, vocês não vão resistir e ficar do meu lado nesse momento difícil. Aí o irmão Pedro, imediatista, levanta e fala, Senhor, jamais, eu não vou te abandonar. João vai te abandonar porque João é mole. Judas é um traíra, a gente já sabe disso há muito tempo. Né? Tiago nunca foi firmeza, mas eu, jamais. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, te conheço, cara. Te conheço melhor do que você mesmo. E eu sei que você não tem estrutura para enfrentar o dia difícil. Eu sei disso. E aqui a palavra revela, eu acho que a questão da importância da gente olhar em processos. Porque sempre que a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe a importância que Deus dá em criar processos que conduzem as pessoas à maturidade. Se a gente parar e olhar para esse ministério de Jesus, Jesus vai gastar 3 anos intensos para formar esses discípulos antes de colocar a igreja nas mãos deles. Quando a gente olha, por exemplo, para a história de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando se converte, ele é um homem extremamente capaz teologicamente, mas Paulo precisa passar no mínimo 3 a 9 anos sumido nas Arábias até aparecer de novo pregando o Evangelho de Jesus. É o tempo de discipulado para Paulo. Portanto, Jesus está dizendo assim, cuidado com aquilo que é muito intenso, porque, por vezes, os intensos não percebem o quanto eles são superficiais. E aqui uma característica, eles permanecem por pouco tempo. E quando é que eles vão perder as suas forças? Quando surge alguma tribulação ou perseguição. Ou seja, no primeiro momento de crise, crise na igreja, crise na vida, qualquer desafio que aparecer, essas pessoas, elas caminham bem até o dia que elas se deparam com a crise. O dia que elas se deparam com a crise, elas perdem as forças. E qual é a razão dessa crise? Por causa da palavra. Isso aqui é muito importante na exposição. Por quê? Porque o mestre está falando, presta atenção nisso, de pessoas que vêm à igreja, de pessoas que se envolvem com a igreja, de pessoas que se envolvem com os ministérios da igreja, de pessoas que são ativas na igreja, mas talvez de pessoas que nunca entenderam o que é ser discípulo de Jesus, que nunca entenderam o custo do discipulado. Elas gostam da atividade, elas gostam do social, elas gostam da vida na igreja, mas elas nunca entenderam, elas nunca ouviram Jesus dizendo: se você quiser me seguir, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que tomar a sua cruz, você vai ter que seguir-me. Elas não entenderam que a vida espiritual, a jornada espiritual, ela é desafiadora. Ela é desafiadora. E a marca dessas pessoas é que elas não resistirão aos tempos difíceis. Portanto, o que Jesus ensina para a gente aqui? Primeiro, cuidado com o imediatismo. Cuidado com aquilo que acontece rápido demais. Por vezes, a gente não tem noção se as nossas raízes, de fato, estão profundas e fundamentadas no Evangelho. Mas, segundo, Jesus fala para a gente sobre a importância de uma igreja que se fundamenta no discipulado. Uma igreja que se dedica a formar discípulos de Jesus maduros, comprometidos, que entendem, de fato, o que é seguir a Jesus, o custo de ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Continuando, ele fala aqui de um terceiro solo. E esse solo é um solo entre espinhos. E o que Jesus explica a respeito desse solo? Vai lá. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Jesus explicando no versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, a sufoca, tornando-a infrutífera. Mais uma vez, Jesus fala de pessoas que estão escutando a palavra. Mas o que impede o desenvolvimento da semente nesse tipo de solo? Primeiro, a preocupação com as coisas dessa vida. O que o mestre está falando para a gente aqui? Às vezes, a preocupação com as coisas dessa vida vão superar o nosso compromisso com o reino de Deus e com o próprio Senhor. Jesus está falando aqui de pessoas que estão dando uma demasiada importância às coisas da vida e não às coisas do reino de Deus. E a gente sabe que muitas coisas nas nossas vidas podem tomar um lugar que pertence ao Senhor. O nosso trabalho, os nossos relacionamentos, o namoro, os estudos. Quantas pessoas deixam o seu compromisso com Deus com o estudo? Às vezes, existem pessoas que vão abandonar por causa de um hobby, que vai tomando um lugar maior do que deveria na agenda. Às vezes, os nossos próprios desejos pessoais. Coisas que vão se tornando essenciais nas nossas vidas. Há uma fala do pastor Tim Keller, quando ele fala desses ídolos dos nossos corações, e ele diz assim: um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração, a imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que prometa o que só Deus pode te dar. Um ídolo é qualquer coisa que ganha uma dimensão de importância e valor na nossa vida, ao ponto de roubar o nosso coração, a nossa atenção e a nossa agenda. E é interessante que quando a gente reflete na palavra de Deus, na lei de Deus, o primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está dizendo para a gente é: cuidado, para que nada e ninguém na sua vida tome o lugar que a mim pertence. O escritor de Provérbios, com sabedoria, diz assim: guarde o teu coração, cuida do teu coração, porque é do teu coração que vem todos os movimentos da sua vida. A partir do momento que alguma coisa se torna essencial na nossa vida, no nosso coração, isso passa a reger todos os nossos movimentos. Portanto, ele fala também sobre o engano das riquezas, o que impede a semente de crescer nesse solo. Aqui ele fala de pessoas que vão se dedicar intensamente ao sucesso, ao dinheiro, ao poder, e que por causa dessa dedicação intensa a essas coisas, não permitirão que a semente da palavra de Deus, de fato, gere raízes e profundidade na sua vida. Portanto, quais são as consequências? Sufocam e tornam-a infrutífera. O que o mestre está dizendo? Um coração dividido, um coração que não define o que de fato é prioridade, o que realmente importa a partir da ótica do reino de Deus, ele vai sufocar a semente do Evangelho. E o problema é que eles não darão frutos, ou seja, eles não viverão processos verdadeiros de transformação na vida e na jornada. Jesus está falando de corações divididos, que não conseguem entender de fato a prioridade de uma vida no reino de Deus. Por último, ele fala de uma terra boa. E essa aqui é boa, então deixa eu me dedicar a falar sobre ela. Pode colocar, Tarito, por favor. Ele fala no versículo 8: outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Explicação no versículo 23. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Primeira característica desse solo, ele ouve a palavra. Isso aqui é muito importante, porque Jesus não está falando só aqui de uma capacidade intelectual dessas pessoas. Jesus está falando que esse ouvir a palavra é acolher a palavra, é entender a palavra. Ele está falando aqui de pessoas que escutam a palavra, estudam a palavra, mas meditam na palavra, imaginam, pensam como essa palavra pode gerar verdadeira transformação na sua vida. A parábola, ela justamente nos força a esse movimento de ouvir, pensar, refletir, para que a gente entenda, de fato, aquilo que Deus está dizendo. Então, ele está falando de pessoas que dão ouvidos à palavra de Deus, que acolhem a palavra de Deus na sua vida, que pensam como a gente vai viver, de forma prática, aquilo que Deus tem nos ensinado a cada momento que a palavra de Deus está sendo imposta. E qual é o resultado na vida dessas pessoas? Dá uma colheita de 160 por 30. O que Jesus está dizendo é que, quando a palavra é acolhida nas nossas vidas, quando nós decidimos viver aquilo que a gente tem aprendido, nós daremos frutos para a glória de Deus. O fruto é a transformação da vida. O fruto é essa submissão de uma vida que se restaura a partir da orientação de Deus, a partir do momento que a gente submete ao reino de Deus. O fruto é a transformação da nossa vida. É interessante que, quando Jesus fala isso, ele termina citando justamente esse fim do texto de Isaías, que diz assim: pois o coração desse povo tornou-se insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E há uma questão ali importante. E eu os curaria. Eu os curaria. O que o mestre está dizendo é que a transformação começa a acontecer quando a gente acolhe de forma verdadeira a palavra de Deus nos nossos corações. Se a gente quiser viver, de fato, restaurações da nossa história, isso começa a acontecer quando a gente escuta o que Deus está dizendo, quando a gente decide acolher nas nossas vidas aquilo que Deus está dizendo, quando a gente decide viver aquilo que Deus está nos ensinando por meio da sua palavra. Toda a verdadeira cura, transformação, acontece quando a gente se submete à orientação de Deus que vem por meio da sua palavra. Eu os curaria se assim não fosse. Para a gente refletir e praticar. Primeiro, como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente precisa tirar hoje aqui. Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Como a palavra de Deus tem chegado ao solo do seu coração? Porque talvez a gente pare um pouco hoje e perceba que o nosso coração é duro. A gente escuta, mas já não há mais sensibilidade em nossas vidas em relação àquilo que a gente tem ouvido. A gente já não acolhe mais em nosso coração a palavra de Deus. Talvez a gente perceba que a gente tem um coração superficial. Talvez nos caiba essa reflexão: o que de fato é uma vida intensa na presença de Deus? São apenas cultos cheios da presença de Deus? Ou uma vida intensa na vida de Deus é quando a gente escuta o que Deus está dizendo? A gente acolhe aquilo que Deus está dizendo? E a gente sai daqui para viver a orientação do Senhor, a partir da orientação do Senhor na nossa vida? Talvez a gente perceba que o nosso coração é um solo entre espinhos. É um coração dividido. É um coração cheio de prioridades. É um coração que não consegue entender, de fato, o que é essencial na vida de um discípulo de Jesus. E isso acaba drenando as nossas forças, impedindo que a gente viva, de fato, projetos de transformação de Deus nas nossas vidas. Mas, mais do que isso, segunda reflexão, aperta para a gente aí. O verdadeiro crescimento, Jesus está nos ensinando, acontece quando a gente submete a vida à palavra de Deus. Percebe que tudo depende de como a palavra de Deus está sendo acolhida no nosso coração. Percebe a palavra de Jesus? A essa multidão, tudo depende da maneira que nós estamos acolhendo a semente do Evangelho no nosso coração. Porque é na palavra de Deus que a gente percebe a respeito do que de fato é uma vida saudável, o que realmente é uma espiritualidade saudável. É na palavra de Deus que a gente encontra o caminho da nossa transformação e formação como discípulos de Jesus verdadeiros. É na palavra. Ao mesmo tempo que, quando a gente não acolhe a palavra de Deus de forma real na nossa vida, a gente passa a viver dessa maneira superficial. Tudo se desordena. As liturgias da sociedade começam a reger as nossas prioridades. A igreja perde a sua função. Uma igreja que não está centrada na palavra de Deus torna os seus ministérios disfuncionais. Uma igreja centrada na palavra de Deus vai se apegar mais ao prédio do que à mensagem, à formação de discípulos. Uma igreja que não está apegada à palavra de Deus vai valorizar mais a vida social do que a transformação que a palavra de Deus pode trazer para as nossas vidas. Tudo se organiza a partir da palavra. Desde o princípio, desde o Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, por meio da palavra, Deus começou a colocar cada coisa no seu lugar. E hoje não é diferente. A maneira que Deus tem para reorganizar a nossa história é por meio da sua palavra. Talvez você diga assim: não, mas eu preciso viver restauração dos meus sentimentos, eu preciso restauração do meu casamento, eu preciso viver restauração em várias áreas da minha vida. Meu irmão, a restauração começa quando a gente submete a nossa vida, a nossa história, à palavra de Deus. Jesus está dizendo para a gente que a palavra é a fonte do verdadeiro crescimento e transformação da nossa vida. Jesus está dizendo para a gente que uma igreja saudável cresce quando ela é fundamentada na palavra de Deus. Jesus está dizendo que as verdadeiras transformações das nossas vidas acontecerão quando nós abrimos o nosso coração, acolhemos a palavra de Deus e decidimos, mediante a ação do Espírito, viver segundo aquilo que Deus tem nos ensinado. Que Deus nos dê, por sua graça, corações sábios e sensíveis àquilo que Ele tem nos ensinado. Pelo nome de Jesus. Amém.